São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 15 de outubro de 2021, dia do educador ambiental, do juiz de paz, dia da mulher rural, do neurologista, da normalista, dia do professor e dia do técnico administrativo.
Essa é a edição 13.714 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, mas segundo a previsão da meteorologia, uma área de instabilidade deve atingir a região e provocar pancadas de chuva no final da tarde e noite em pontos isolados da região. Evite incêndios, não faça fogueiras. A temperatura continua em elevação e agora os termômetros marcando 24 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
O Brasil tem 150 milhões de pessoas com a primeira dose.
75% das escolas de São Paulo terão aula remota.
Nova tempestade de poeira atinge 11 cidades paulistas.
Policiais de São Paulo estão protestando neste momento em São Paulo por reajuste salarial.
Jovem tem o pulmão perfurado em acupuntura.
Amanhã, sábado, será o dia B da vacinação.
Projeto prevê prisão imediata em casos de violência doméstica.
E hoje mais 4 partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. E mais uma vez nós queremos comunicar às famílias cadastradas no programa Viva Leite. Assistência Social nos informou hoje pela manhã, a empresa que entrega o leite teve problemas. Então hoje não teve a entrega de leite. 2 litros seriam entregues hoje, serão entregues na próxima segunda-feira com mais 2 litros. Então na segunda-feira, dia 18, as famílias estarão recebendo 4 litros de leite. Esse é um programa do Estado e não do município. O município depende da entrega do Estado para distribuir para as famílias. Então as famílias não pegaram o leite hoje, mas vão pegar na próxima segunda-feira. Segunda-feira que entrega 2 litros, mais 2 litros de hoje. Então na segunda-feira as famílias estarão recebendo 4 litros de leite.
O Brasil chegou ontem a 150.659.242 pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A marca foi alcançada um dia depois de o país chegar a 100 milhões de pessoas com esquema vacinal completo, ou seja, aquelas que receberam as 2 doses ou a dose única da Janssen. É importante lembrar que a imunização completa só ocorre, em média, 15 dias após a segunda dose.
Hoje pela manhã nós recebemos aqui a denúncia, né? E até fotos da sujeira na calçada na rua Herculano Livramento, bem no centro, ali próximo de onde tinha o Monte Alto Clube. Nós entramos em contato com o setor e prometeram fazer a limpeza, realizar a limpeza já, para até inclusive desocupar a calçada também desta rua Herculano do Livramento.
A empresária Jéssica Germiniani, de 26 anos, teve o pulmão perfurado em uma sessão de acupuntura em Sorriso, no Mato Grosso. Após a sessão, Jéssica voltou para casa com falta de ar e não conseguia deitar na cama. Ao chegar ao hospital, exames apontaram a perfuração. Ela passou por uma cirurgia de emergência para colocação de um dreno. A empresária preferiu não identificar a profissional e o local onde passou pela sessão de acupuntura.
E uma mãe fez questão de mandar uma mensagem aqui cumprimentando a filha. A filha Thaís, que é professora do Colégio Objetivo. Thaís, recebe um beijo da sua mãe e vai nosso abraço com todo respeito e beijos para todos os professores e professoras. Hoje é o dia deste profissional da nossa educação.
Policiais do estado de São Paulo estão fazendo manifestação hoje pelo reajuste salarial. O ato unificado marca o início da campanha salarial da categoria que segue até dezembro, quando o governo estadual deve apresentar o orçamento, prevendo ou não a reposição nos salários. A previsão é que a entidade dos representantes de oficiais, cabos e soldados e pensionistas da polícia, delegados e investigadores e escrivães da Polícia Civil, Polícia Penal e peritos da técnico-científica estejam participando dessa manifestação.
Ali entregaram documentos de uma sacola com roupas de criança aqui na recepção da Rádio Cultura. Documentos em nome da Andréia Hashimoto de Souza. Andréia, só passar por aqui e pegar a sua sacola com roupas de criança e seus documentos. Se encontra na recepção da Rádio Cultura.
Apesar de o governo de São Paulo anunciar presença obrigatória a partir de segunda-feira, dia 18, para os alunos das redes do estado e da particular, ao menos 75% das escolas estaduais ainda terão aulas remotas. Os dados são da Secretaria de Estado da Educação. Apenas 1.251 instituições das 5.130 conseguem receber todos os estudantes ao mesmo tempo e cumprir o distanciamento de um metro. As escolas que não têm espaço suficiente para receber todos os alunos devem continuar fazendo rodízio.
Estão perguntando quando vai liberar novamente a reabertura do nosso parquinho infantil. As crianças querem brincar. A prefeita Marilene estará daqui a pouco aqui e vamos passar essa pergunta para a prefeita. Eu gostaria também de saber quando vão limpar a rua debaixo do bairro do Laranjeiras. A rua muito suja, precisa fazer uma limpeza geral naquela rua. E atenção aí, moradores da zona rural, bairro Anhumas. Lá tem uma empresa que está colocando fibra ótica para o bairro da Anhumas. Existem algumas valetas ali, mas o setor não pode trabalhar agora. Estou pedindo para vocês prestar atenção, por causa do veículo, essas valetas. Terminando o trabalho de colocar a fibra ótica, eles estarão realizando o serviço tapando essas valetas ali na estrada principal do bairro da Anhumas.
Uma nova tempestade de poeira atingiu pelo menos 11 cidades do interior de São Paulo ontem. É a quarta vez que o fenômeno climático é registrado em menos de 3 semanas no estado. A tempestade foi registrada em graus diferentes em Ribeirão Preto, Barretos, Batatais, Pirassununga, São Joaquim da Barra, Pitangueiras, Sertãozinho, Serrana, Jardinópolis e Colômbia.
Houve a troca de técnico, mas o futebol continua o mesmo. Péssimo. E o São Paulo só conseguiu empatar com o Ceará ontem no Morumbi 1-1. Na outra partida de ontem pela Série A, o Cuiabá venceu o Sport por 1-0.
São 11 horas e 9 minutos.
Grande oportunidade. Lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
O Sabenhago sabe que momentos em família têm que ser especiais. E é para isso que estamos aqui. A gente corta, organiza, atende com carinho, oferece o menor preço, empacota e faz tudo para te agradar.
Arroz Pop 5 quilos 15,80. Café 3 Corações 500 gramas 12,90. Açúcar Cristal Guarani 5 quilos 16,49. No cartão Sabenhago 15,90. Feijão Carioca Serra Azul 1 quilo 5,95. Costela Bovina Ripa quilo no Sabenhago 19,80.
Sabenhago, família é bom demais.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Olho por olho, leite por leite, a Ótica Tiago quer te ver, sempre convence.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago veja pra...
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, fone 3242-4707.
Ofertas desta sexta-feira. Açúcar Cristal Santa Isabel 5 quilos com cartão amarelinha, pague 14,90. Achocolatado em pó Todd original 800 gramas, 8,79. Suco de uva integral Maguari 1,5 litro, 8,99. Costela bovina Ripo quilo 19,80.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 12 minutos. Nós recebemos também aqui algumas denúncias. Inclusive, ontem, um homem passando pela Jeremias de Pardoada acabou se ferindo com fios soltos, fios caídos nas nossas calçadas, nas ruas de Monte Alto. Mais uma vez, vamos falar sobre essa indisciplina. Uma vergonha o trabalho de algumas empresas que estão realizando colocação aí a linha de internet ou telefônica, não sabemos. Não são todas as empresas, mas algumas empresas não têm um pingo de capricho, fazem do jeito que eles gostam, desorganizado, deixam rolos de fios pendurados, pontas de fios caídos, provocando acidentes na nossa cidade. Vamos dar um basta nisso. Mais uma vez, chamar essas empresas. Elas não mandam na cidade. E muitos funcionários fazem esse tipo de serviço sem máscara, dando mau exemplo também. Nós estamos recebendo da Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária recebeu uma denúncia de uma festa que está programada para amanhã. Bomba Ninja Fest. Está colocando aqui, né, para Monte Alto e região. Preste atenção. A Vigilância recebeu essa denúncia referente a essa festa que será realizada amanhã. Festas desse tipo estão proibidas. Caso ocorra, o proprietário do local irá sofrer uma penalidade e uma multa de R$ 4.500. Os organizadores sofrerão penalidades também e serão encaminhados à justiça, podendo responder por crime contra a saúde pública. Esses tipos de festas estão proibidas. Então, preste atenção. Já estamos comunicando para você não ser punido. A Vigilância, a Polícia Militar, a Polícia Civil vão ficar de olho e você poderá ser autuado e ser punido também.
O Senado aprovou na quarta-feira um projeto de lei que autoriza, no caso dos crimes de violência doméstica e familiar, que as medidas cautelares sejam imediatas, sem necessidade de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público. O texto vai à Câmara. Entre as medidas cautelares que podem ser adotadas estão prisão preventiva e afastamento do agressor da vítima. A Lei Maria da Penha já prevê medidas protetivas de urgência às vítimas de violência. Assim, o texto votado apenas atualiza o Código de Processo Penal.
Hoje nós recebemos fotos do lixo lá na Estrada da Tabarana. Coloca para nós aí, fazendo favor, Alexandre, Danilo. Lá existe uma lixeira comunitária. Mas as pessoas não querem saber de lixeira. Joga em qualquer lugar. Pelas fotos e acompanhando pelo nosso Facebook, vocês viram aí que os funcionários foram lá e fizeram uma limpeza no local. Se tem a lixeira, coloque saco de lixo na lixeira, como vocês podem ver aí. Lixo todo esparramado. Fizeram uma limpeza total. Querem apostar que na segunda-feira vai ter lixo para todos os lados novamente? Naquela entrada, a estrada rural Ângelo Vital, que vai para Atabarana. É lamentável. É o comportamento de algumas pessoas. Pega a sacola de lixo do carro e joga. Nem desce do carro. Joga ali no canto, qualquer lugar no chão. Coloca na lixeira, gente. Foi colocada a lixeira para ter disciplina. É isso que nós precisamos ter. E hoje está acontecendo a vacinação das campanhas antecipadas para as pessoas que estavam determinadas no cartão, a segunda dose da Pfizer, para o dia 4 de novembro e para o dia 5 de novembro. A vacinação está sendo realizada, começou às 8 horas e vai até às 16 horas no anfiteatro municipal. Você deve levar o CPF, documento com foto e a carteirinha da primeira dose.
Cerca de 48 milhões de consumidores têm créditos da nota fiscal paulista que poderão ser cancelados se não forem resgatados até o próximo sábado, até amanhã. O total é de R$1 bilhão. A partir de domingo, os créditos que foram liberados há mais de 12 meses e não foram resgatados serão cancelados pelo governo de São Paulo. Para transferir os recursos para a conta, o consumidor pode utilizar o aplicativo oficial da Nota Fiscal Paulista ou o site do programa.
Sempre falamos aqui, vocês que acompanham a nossa programação, praticamente são os mesmos assuntos. Isso é difícil de solucionar. Mostra a foto para a gente aí do chorume, chorume esparramado nas ruas da nossa cidade. A empresa já foi notificada, parece que não toma jeito. Não são os coletores culpados, nem motorista, nada. O equipamento que é mau. Onde tem lá aquele depósito que fica o chorume, deve estar com vazamento. E quando eles acabam fazendo a compactação, espreme todo aquele lixo, o chorume cai de frente às residências, causando um mau cheiro, moscas para todos os lados. Vou falar com a prefeita também hoje a respeito disso. A empresa já foi notificada. Será que não tem como resolver isso? Será que não tem outro caminhão, enquanto arruma esse, para vir outro caminhão para recolher o lixo? E a população? População sempre, sempre sendo castigada. Assunto que nós vamos tratar com a prefeita também.
Uma grande explosão deixou mais de 30 mortos e mais de 50 feridos hoje em uma mesquita xiita, na cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão. Carissa Ed Costi, porta-voz do Ministério do Interior do governo Talibã, falou em pesadas baixas, mas não informou o número de vítimas. O ataque ocorreu durante a oração do meio-dia de sexta-feira, dia de descanso para os muçulmanos, e momento em que muitas pessoas se reúnem para rezar.
Já foi feita a limpeza de frente ao Turcão 2. Hoje pela manhã, estavam realizando a limpeza no centro de lazer do trabalhador. Estavam lavando aquela quadra, como vocês podem acompanhar aí pelo nosso Facebook. Estavam fazendo toda a limpeza, onde estavam também os moradores de rua. Toda a equipe está fazendo aquela limpeza para as famílias retornarem para o centro de lazer do trabalhador, lá do Jardim Tangará. Porque agora está em novo endereço, essas pessoas vão morar aqui na Avenida 15 de Maio, pertinho da Rádio Cultura aqui, próximo do portão da antiga Lanfrete, tem uma borracharia ao lado, um prédio escuro ali, um imóvel. Lá vão ficar os moradores de rua. E nós estamos recebendo aqui o seguinte, ó. Cada dia você vê mais moradores de rua de outras cidades aqui em Monte Alto. Por causa dessa mordomia, sim. Mas agora houve uma reunião com todas as autoridades da nossa cidade, que eles têm direitos, mas vão ter deveres. Vão ter regras e vão ter que cumprir as regras. Vai ter um horário para se recolher, vai ter horário para ficar, para almoçar, para jantar, tudo isso. E até para trabalhar também. E só querem mordomia? Só querem marmita, marmitex? Come a mistura e joga o arroz na calçada? Certinho, quem cumprir regra, quem não cumprir a regra tem que ser punido. Então agora parece que vão solucionar. Já solucionaram lá do Turcão 2, tirando de lá, estão tirando o centro de lazer, vão ficar nesse local aí. Na rua não será mais permitido. E vai ter que cumprir as regras para ter também os seus direitos. Presta atenção, e claro que a população está aí e a população vai cobrar.
O Auxílio Brasil, criado pelo governo Jair Bolsonaro para substituir o Bolsa Família, pode reduzir o valor do benefício de até 5 milhões e 400 mil pessoas que são atendidas pelo programa social. O número de atingidos pela medida corresponde a 37% dos atuais 14 milhões e 700 mil beneficiários do Bolsa Família. Os dados são do jornal Estado de São Paulo, que solicitou, através da Lei de Acesso à Informação, simulações feitas pelo próprio governo. As estimativas são de um parecer emitido pelo Ministério da Cidadania em 2 de agosto, dias antes do envio da medida provisória que cria o Auxílio Brasil.
Não vai dar tempo de eu mandar para vocês aí, mas estou recebendo a foto aqui sobre a situação do Jardim das Oliveiras. Olha aqui, até hoje não foi solucionada a sujeira na calçada. Temos que andar no meio da rua por causa disso. Mas ela é na rua Antônio Buzeto, né, e na rua Alcisão de Rossi. Aí, Paulo, você vê, olha, a casca, né, vasilhames de vidro, sujeira para todos os lados. Não, ninguém limpa, não consegue fazer a limpeza. Mas tem pessoas que eu vou falar, viu? Eu não vou falar porco, porque eu não quero ofender o animal. Porque é o seguinte, tem sacolas de lixo, tem tudo para colocar, mas não coloca. Vou passar para o setor também, para o Juliano Martinho, para a equipe, fazer essa limpeza geral nesta rua também. Pode ter certeza.
Um idoso de 70 anos morreu na quarta-feira, 4 dias após ter sido picado por abelhas no Jardim Adelino Simeone, em Ribeirão Preto. Segundo os bombeiros, o ataque do enxame ocorreu no último sábado, dia 9, enquanto o homem ia até um mercado. No percurso, o homem chegou a sentar em um banco próximo a uma linha de trem abandonada e foi atacado. O idoso foi socorrido, mas morreu no hospital.
Já falei, vou repetir, estou recebendo aqui da rua Herculano Livramento, no antigo Monte Alto Clube. A calçada está intransitável. A equipe ficou de lá e remover aquele lixo e limpar a calçada. Amanhã, dia 16, é dia de Santa Edviges. E amanhã, às 8 horas e 30 minutos, haverá Santa Missa na Capela de Santa Edivígia, no bairro rural Homem de Melo. Só que a capela ficará aberta também o dia todo para visitação.
São 11 horas e 23 minutos, 30 segundos.
Ofertas dessa sexta-feira. Açúcar Cristal Santa Isabel, 5 quilos com cartão amarelinha, pague R$14,90. Achocolatada em pó de original 800 gramas, R$8,79. Suco de uva integral Maguarinho, 1,5 litro, R$8,99. Costela bovina Ripo, quilo R$19,80.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago vem pra todos.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Fone 3242-4707.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
O Sabenhago sabe que momentos em família têm que ser especiais. E é para isso que estamos aqui. A gente corta, organiza, atende com carinho, oferece o menor preço, empacota e faz tudo para te agradar.
Linguiça toscana firmeza quilo no Sabe Ganhe e pague 15,80. Molho de tomate Fujini tradicional sachê 300 gramas, 99 centavos. Sobrecoxas de frango congeladas Seara soltinho 1 quilo, 13,95. Leite condensado Jussara semidesnatado TP 395 gramas, 3,99. Patinho quilo, 35,90. No cartão Sabenhago, 32,90.
Sabenhago, família é bom demais.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
No plantão policial, nós temos informações sobre um morador da cidade de Pirangi. Ele compareceu ao quartel da Polícia Militar aqui em Monte Alto, dizendo que teve a sua carretinha furtada dias atrás num sítio em Pirangi e, através das redes sociais, ele encontrou um anúncio de venda daquela que parece ser a carreta sua furtada. A unidade de serviço apoiou o solicitante, a carretinha foi apreendida para averiguação e os indicativos pessoais do dono deram margem para apreensão e posterior comprovação da propriedade.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas e 28 minutos, mais 40 segundos. O vereador Alexandro Silva Faria, conhecido como Sandro do Sindicato Solidariedade, foi assassinado a tiros na manhã da quarta-feira em Duque de Caxias, município da Baixada Fluminense. O corpo foi encontrado com marcas de tiros dentro de uma van. Ele é o terceiro parlamentar da cidade assassinado em 2021. Levantamento do Instituto Fogo Cruzado mostra que dos 7 políticos baleados este ano na região metropolitana do Rio, 5 foram atingidos na Baixada Fluminense, onde fica Duque de Caxias.
Quero agradecer o ouvinte aqui que passou no problema da rua Tomás Tucci, na área industrial. Já entramos em contato com a Sabesp e a Sabesp vai já solucionar o problema. Podem aguardar aí, tá bom? Nós estamos recebendo a Sônia da assistência, a Thaís também. Bom dia, Sônia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Paulo. E bom dia a todos os ouvintes.
pertinho do microfone, Thaís. Thaís, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
Thaís, é com você o assunto primeiro. Você falou comigo hoje pela manhã. Hoje não teve entrega do leite?
Hoje não, João.
Por quê? Explica novamente.
Nós recebemos um comunicado, né, da empresa responsável, que é a Jussara, que eles tiveram um imprevisto. Então, que hoje não tinha previsão de horário.
Certo.
Né? Então, assim, nós conversamos, né,
Sônia? Isso, nós conversamos, e como não tinha o horário, nós achamos por bem. Aí ele falou, ó, não temos horário. Já pensou deixar esse leite? Nós não teríamos local para condicionar todo o leite que chegaria, né, Thaís?
Isso.
Aí nós chegamos nessa situação, né, Thaís?
Continua. Hoje, então, não teve distribuição
não
do leite.
Não teve. Porém, na segunda-feira serão entregues os 4 litros de leite.
Certo. Tá? Sabe. É um programa do Estado isso, né?
Sim. É um programa estadual. Tá?
Não é no município. O município repassa apenas. Recebe o leite e repassa. Então hoje deveriam pegar 2 litros, não vão pegar. Na segunda-feira serão entregues 4 litros.
4 litros, isso mesmo.
Certo.
O município, ele é responsável em fazer o cadastramento, né, das crianças e a distribuição.
São
somente.
15 litros por mês, né?
Por mês, é a cota.
É apenas uma...
Complementação alimentar,
né?
Isso.
Tá certo. Porque houve esse imprevisto, então hoje não teve a entrega do leite. Mas vocês vão ficar sem leite, não. Segunda-feira, recebe os 4 litros de leite.
Os 4 litros, isso.
Você tem conhecimento que quando, por exemplo, na segunda-feira, se todos vão buscar o leite ou sobra o leite?
Sobra, está sobrando muito.
Se a família não vai buscar o leite.
É lamentável, viu, João? É lamentável porque a gente até liga para as famílias. Ó, o leitinho da criança está lá. Mas é lamentável, eles não vão buscar.
E o que vocês fazem com esse leite que sobra?
Então... a gente procura, assim, doar para instituições, né, que tem crianças. E tem bastante criança, assim, na lista de espera, que a gente procura doar também.
Entrega para essa família que está precisando.
Isso.
A família está cadastrada e não vai buscar o leite para as crianças.
Não vai.
Eu fiquei sabendo que estão sobrando muitos litros de leite, né, Sônia?
Exatamente. E o trabalho da assistência, a família tem que estar no cadastro único, né, Thaís? Então, é uma seleção... que exige trabalho, né? Os CRAS também fazem esse trabalho de inclusão e passam para a Thaís. A Thaís faz um levantamento de listas por setor de entrega, de acordo com os locais de entrega. E essas mães assinam, né, Thaís?
Sim.
Uma lista da entrega do leite. E colocando mais uma situação, o leite, ele é complemento. E 15 litros ao mês, realmente não dá para, dependendo da quantidade de mamadeira que a criança toma, não dá mesmo. Então, a família é que tem que subsidiar os demais, a demais quantidade e também os outros alimentos.
Esses 15 litros são apenas...
Mesmo porque o leite, o Viva Leite, ele é indicado após os 6 meses, né,
sim,
Thaís?
Sim.
Após os 6 meses de idade. Então... é responsabilidade da família. Esse é um complemento.
Eu falo Thaís? É Thaís ou Thaís?
É
Thaís.
Isso.
Thaís, eu estou perguntando como que faz para entrar nesse programa.
Então, primeiramente, precisa ter o cadastro único. Se a família não tem o cadastro único, tem que procurar os CRAS ou a gente na secretaria para realizar o cadastro único.
Certo.
Tá? Realizando o cadastro único, a criança vai ter um NIF. E através desse NIS...
que é um número, né?
É um número
de identificação social.
Isso. Aí, ela estando no cadastro único, o próprio governo direciona pra gente, né, a criança.
Certo.
Aí a gente, todo mês, o governo manda uma lista e a gente entra em contato com as famílias.
Quantas famílias recebem o leite aqui em Bolsonaro?
Hoje, 288.
Um bom número de famílias,
um bom,
hein?
Número.
Certo. Sim. Agora, estou perguntando, Thaís, para você ou para a Sônia, se você sabe quando deve fazer o recadastramento do Bolsa Família.
A Thaís pode responder melhor.
Pois
então,
não, Thaís.
O cadastro, ele estava suspenso, atualização, né,
isso,
por conta da pandemia, tá? Hoje, a prioridade nossa é fazer a atualização dos BPCs, aqueles que recebem o benefício. Então, tem que ter o cadastro atualizado. Eu acredito que no começo do ano a gente volta a atualizar o Bolsa Família, porque até então, João, eles não estão recebendo bolsa, estão recebendo auxílio emergencial.
Só o auxílio, não é o bolsa, né?
Não.
E se você, a hora que eu abrir o recadastramento, a atualização, tem que fazer.
Tem.
Se não fizer, é cancelado, mas quem cancela é o governo federal.
É o governo, exatamente.
É um município,
sistema,
não,
né? É um sistema.
É um sistema que cancela, sistema, né, Sônia?
É, exatamente, é um sistema. A Leila, que é a responsável, né, no município pelo... a gestora do Bolsa Família, do Cadastro Único. Então, é todo o sistema. Nós, as assistentes sociais que realizaram o atendimento e o cadastro, não tem nada a ver com...
O bloqueio,
ou algum impedimento que tiver. Porque esse cadastro também, ele é checado, né? Eles são cruzados. Porque de repente a família fala uma situação para as assistentes sociais na hora da entrevista, e depois, pelos dados dela, é descoberto outras situações,
certo,
né?
E situação, acaba cancelando. Né?
Acaba cancelando.
Nesta pandemia, aumentou muito o número de famílias que vão buscar cestas básicas.
Muito.
E como que faz para receber uma cesta?
A família deve procurar os CRAS, a Secretaria de Assistência, que aí nós temos o cadastro das famílias. Se for um caso novo, será feito um novo cadastro. A família tem que levar o RG, o comprovante de residência. No caso de não conhecer a família, as assistentes sociais vão verificar a situação, mesmo em tempos de pandemia, elas vão dar uma olhadinha, né, para conhecer. Mas a maioria dos casos que nos procuram já são casos que a gente atende. Certo. Aí, estando cadastrada e avaliada pela assistente social, que é, ela se enquadra, aí ela recebe a cesta básica.
É um cadastro único?
É um cadastro único nosso.
Nosso, municipal.
Municipal.
Para não pegar cesta aqui e cesta lá,
isso,
também.
Isso, exatamente.
E é bem controlado isso?
Bastante.
Porque muitas vezes o João pega uma cesta, mas o José não pega porque não tem mais. Eu peguei duas.
Olha, pode até acontecer, porque eles mentem, leva outro comprovante de endereço. Já aconteceu, já, né, Thaís?
Uhum.
De dar outro endereço pegar em nome
falso.
De outro. É, as meninas estavam com um caso assim há um tempo atrás, que tinha três endereços, não é?
Verdade.
Ele dava três endereços à pessoa. Mas aí foi acertado e agora está controlado.
Vocês têm conhecimento também que algumas pessoas pegam a cesta e acabam vendendo a cesta?
É, hoje nós tivemos um caso, inclusive ele saiu muito bravo.
Hoje, né?
É, que aí nós não entregamos, pedimos para a esposa. Porque o viável é a esposa vir até nós. Mesmo com o cadastro único, né, Thaís?
Sim.
Quando tem criança, é a mulher que...
E o rapaz saiu pé da vida.
Saiu bravo.
E ofenderam vocês porque ele queria a cesta. Mas ele vende a cesta.
Olha, nós temos dúvida que possa vender sim, tá?
Porque... Ele não levou a cesta?
Não. Pedimos a Thaís que atendeu, pediu que viesse a esposa falar com a gente.
É, porque é lamentável, né? Que se alimenta com os filhos, acaba vendendo.
Para
quê? Talvez para manter o vício, né?
É, e a cesta que nós temos dado, ela é uma cesta boa, sabe, Moreira? As que vieram do estado eram menores. Então, nós entregamos.
E não falta cesta, não. Tem cesta, né?
Não, temos cesta. Para atender a pessoa que precisa. Não.
O que significa o BPC?
Benefício de Prestação Continuada.
Certo. Eu recebo esse benefício, estão dizendo aqui. Eu posso receber cesta básica da assistência?
Depende da situação em que ela está no momento. Tem que ser avaliado, porque de repente ela está numa situação de doença, é só esse salário, alguma pendência, aí vai ser avaliado pela assistência social.
Mesmo recebendo esse benefício de prestação continuada.
É, o benefício de prestação continuada é aquele que a Leila esteve no outro programa anterior falando,
falou,
né?
É um salário
que
mínimo.
Que é pro idoso e pra pessoa portadora de deficiência.
Dependendo da situação, ela pode até receber a cesta.
Mas vamos avaliar a situação dela.
Vocês
porque tem outros que não têm um salário.
Vocês
e ela...
não dão cesta, eu chego lá e falo, vocês me dão uma cesta. Vocês não dão se eu não tiver cadastrado.
Não, tem que ter um cadastro. Mesmo porque as cestas têm um controle, nós compramos as cestas. E aí o tribunal já esteve na assistência uma ocasião, o Tribunal do Estado de São Paulo, verificando. Nós temos que ter o cadastro, a assinatura da pessoa que foi entregue a cesta, tudo controlado. Um passe que a gente dá para a pessoa que está em trânsito aqui em Monte Alto e precisa, quer ir embora, também tem um documento que ele assina, tudo controlado. Tudo que é comprado ou adquirido com recurso financeiro público, nós temos que prestar conta daquilo.
É porque a gente recebe algumas denúncias, por exemplo, eu mando um bilhetinho para Thaís. Thaís, é o João Moreira, por favor, entrega uma cesta básica para fulano. Pode ser quem for, João Moreira, quem for.
Quem for.
Vocês não entregam, né?
Não, jamais.
Tem que fazer essa avaliação.
Né?
Tem que fazer essa avaliação da família, tudo,
isso,
né?
Isso, é avaliação.
E aumentou bem o número, né, de cestas.
Olha, aumentou, Moreira, bastante. Um número considerável.
E todos os dias vocês entregam cestas lá?
Todos os dias.
A cesta, por exemplo, uma família, é durante um mês ou cada 15 dias?
Depende do número de pessoas que tem na família, né, Thaís?
Sim.
Se for uma família maior e ninguém está trabalhando, alguma intercorrência está acontecendo, a gente pode até dar uma continuidade mensal, mas a maioria cada 2-3 meses.
Certo.
Porque a cesta ela é grande, viu, Maria? Tem 10 quilos de arroz.
Boa, né?
É uma cesta boa.
Certo. Outra coisa, Sônia, nós vimos aqui, mandando até fotos, já estão fazendo até a limpeza ali na entrada do Turcão 2, aqueles moradores já foram retirados daquele local.
Sim, essa semana a Maria Helena até esteve aqui com o delegado, com o tenente, nós da assistência também estávamos, eu e Leila, a Ana Carolina, e aí já foi a Thaís até que acompanhou a guarda no local, e nós estamos providenciando, vamos colocar uma grade ali, sabe, na entrada.
Vai fechar ali.
Vamos fechar, tá? Então tá tudo, nós estamos tentando resolver algumas situações que estavam complicadas, né, que a população estava pedindo para nós. Só que o problema é aquilo que você já falou. Se a família não aceitar as nossas pessoas em estação de rua, nós vamos ter problema porque eles vão continuar na rua. Mas nós estamos aí trabalhando. A Vera também está ajudando, além da assistente social do CREAS, a assistente social da secretaria, né, que fica conosco, também está ajudando, colaborando. As internações continuam, né, Thaís?
Sim.
Daqueles que querem ser internados.
Estão internando alguém? Se chegar internado?
Muitos, muitos. Olha, esses dias foi em torno de 10 a 12. Para Taquaritinga. Já temos vagas para a semana que vem no Horto daqui. Entendeu? Tá tendo assim, graças a Deus, vagas estamos conseguindo para internar. Aqueles que querem. Agora, a sugestão na reunião, pelo doutor Marcelo, pelo tenente, é que nós vamos ter que falar com o promotor da questão da internação via judicial. Porque muitas vezes a família não quer estar indo, né, Thaís? Uhum. Então, nós vamos ter que ver outros meios. O CREAS já tentou fazer essas solicitações de internação. Foi considerado inelegível, tem que ser um familiar. Então, a própria lei muitas vezes dificulta o nosso trabalho.
Mas se a família não quer que interna, a família quer receber ele em casa, então?
A família não é que ela não quer que interna, ela não quer ajudar. Cansou. Diz que cansou, mas não é isso. Mas agora nós estamos, assim, a gente até fala aqui, né? Se você tem, né, uma pessoa que está envolvida com a dependência química, porque é uma doença, vamos ajudar nós, a saúde, a assistência, a segurança pública, no encaminhamento dessas pessoas. Já ajudou? Vamos continuar ajudando, gente. Vamos continuar, por favor.
Certo. Eu recebi fotos hoje também da Secretaria de Obras, que está fazendo uma limpeza total também lá no Centro de Lazer do Trabalhador. Quando aqueles moradores serão transferidos, Sônia?
Está previsto para segunda-feira. No período, né, da tarde, porque o atendimento vai ser pernoite, como a gente já estava fazendo no centro de lazer. Das 18 às 6 da manhã, nós temos uma empresa contratada que vai ficar na recepção.
A segurança.
Segurança.
Já contratou essa empresa?
Já, a empresa contratada com a supervisão e a colaboração, né, a nossa integração com a segurança pública, a guarda municipal, a doutora Regina, né, que vão estar nos ajudando. E aí nós estamos, assim, esperançosos. Vai ser feito um controle na entrada para ver se eles têm algum objeto que coloque em risco a vida de alguém ali dentro.
Uma arma branca.
Isso,
né?
Nós inclusive estamos, eu acho que já até recebeu um detector. Nós vamos ter bastante controle na entrada.
E a partir de segunda, então, eles vão aqui no novo endereço?
Sim, a partir de segunda.
Eles vão no novo endereço já?
Isso.
Aqui no...
Na Avenida 15 de Maio.
Isso. Passando o portão do antigo Lanfredi ali, né?
Durante o dia eles vão estar onde eles quiserem ficar, desde que não perturbem as famílias. E se alguém se sentir ameaçado, que faça, chame a guarda, chame a polícia militar. O tenente se colocou à total disposição para nós. Porque, e inclusive, eles estão checando também, Moreira, a questão de que muitas dessas pessoas que estão em situação de rua têm um passado criminal, alguma coisa aconteceu, se alguém tem alguma pendência, tudo certinho.
A ficha dele, né?
A ficha criminal.
A capivara que a gente...
Exatamente.
Certo. Thaís, nós estamos recebendo aqui, você tem informação se aumentou o número de moradores de rua?
Nós estamos com
47 de Monte Alto.
De Monte Alto. E de outras cidades?
Uns 6 ou 7.
Então nós estamos aí com 52, 54.
Alguns estão buscando de estar indo embora, né, Thaís? Mesmo lá no atendimento da secretaria, eles buscam passe para estar indo embora. Uhum. Tá?
A gente fornece, não tem
mas
problema.
Mas tem 47, nenhum. Esses 47 são de Monte Alto.
Monte Alto.
E tem as famílias aqui em Monte Alto.
Sim, Monte Alto. Só que aquela situação que nós conversamos na reunião também. Tem alguns desses, que a família, a mãe, vamos supor, mãe ou outro grau de parentesco, já foram até agredidos por essas pessoas. Às vezes tem aquela medida protetiva. Então nós estamos tentando fazer um trabalho, mas que, como você fala, é devagar.
Certo. Eles têm direitos, mas vão ter dever agora, vão ter que cumprir regras.
Sim, está...
Esses direitos que eles têm aí, é do Ministério Público ou é daquela portaria 69 da Covid, do Ministério?
É, a portaria 369, né?
369.
Isso, da 369.
Ah, é 369, isso. É dessa portaria.
É, que nós até na reunião conversamos que 31 de dezembro essa portaria vai expirar. Então nós estamos aguardando...
Por causa da Covid, né?
É, nós estamos aguardando como vai estar a situação do Covid para estarmos dando um embasamento ou os encaminhamentos para o ano que vem.
Só que agora vão ter regras.
Vão ter regras.
E vão ter que respeitar essas regras.
É isso. O tenente, não sei, acho que ele colocou aqui também, que ele já participou de um trabalho, que eles dão uma nota para a evolução das pessoas. Se ele não colabora, não quer ser ajudado, então você fica. Não vamos mais poder te ajudar.
Certo. Uhum. Como vocês podem ajudar essa situação? Ó? Como eu faço para conseguir uma vaga social para o meu irmão, que é dependente químico? Ele fica dias e dias na rua. Não tem nem documento mais. Ele era uma pessoa trabalhadora, mas agora se afundou nas drogas. Como que eu faço para ter uma vaga social?
O primeiro encaminhamento dele é procurar o CAPS, a família procurar o CAPS, que é o CAPS.
O CRAS, tanto aqui no Bandeirantes?
CAPS, o Centro de Apoio Psicossocial.
O CAPS, onde é que fica o CAPS?
Ali na Florindo Sestari. Então, eles têm que procurar o CAPS, que vai passar por uma avaliação, que para poder viabilizar uma internação. Mas toda internação precisa ter os documentos. Aí os documentos nós estamos à disposição para ajudar. Se nasceu aqui fica mais fácil.
Se não tem os documentos, vocês podem pegar todo o documento para ele.
A certidão de nascimento tem que começar do zero.
Ela disse que é muita burocracia, que ela já foi lá e não conseguiu.
Fala para ela nos procurar.
Procura na assistência social, então.
Isso.
Assistência social aqui de frente à Unidade de Base de Saúde Silvio Govone.
Que nós vamos...
Vai lá que tem jeito, sim.
Tem.
Eu estou vendo que a família está procurando um meio.
Sim, pra isso aí.
Pode salvar uma vida aqui, hein?
Sim, vamos ver os documentos.
E tirar um morador de rua também.
Falar com a coordenadora do CAPS, que é a Patrícia Lapola. Vamos ver, né, os encaminhamentos.
Estão dizendo que tem muitas pessoas de fora, lá no Lago São Benedito.
É, hoje a guarda saiu novamente para fazer essa busca, porque a guarda também vai estar fazendo essas buscas para ver se as pessoas são de fora, ver como está a situação. Nós vamos falar isso com o Miranda.
É porque no começo do ano era 40, agora já estamos com 47 de Monte Alto. Vem aumentando, hein, Thaís?
Bastante. Nós achamos que esse aumento se deu por conta da pandemia também. Que muitas pessoas ficaram desempregadas, aí voltaram, né, para a situação da dependência química, foi onde aumentaram os casos.
Certo. Deixa eu ver mais aqui. Moreira, por que cesta básica vem pela metade?
Não, não é metade. As cestas da assistência são completas. O que pode ter acontecido é que as cestas do Estado eram menores. Eram 5 quilos de arroz, né, Thaís?
Que vinham na caixa.
Vinham numa caixa. Agora, as cestas não, ela vem inteira. Só se alguém pegou e deu a metade para a pessoa, porque não é. As cestas da assistência são grandes. Agora, as cestas de doação, elas são menores.
Estão dizendo que, aliás, as meninas do CAPS e todos os profissionais realizam um excelente trabalho.
Exatamente.
Recebendo aqui, ó.
Um excelente trabalho.
Certo. Deixa eu ver mais um aqui.
E nós temos que ter a parceria com todas as secretarias, CAPS, né, do município, para que nós podemos trabalhar com efetividade com os nossos munícipes.
Thaís, e você?
Uhum.
Quero testar agora você. Quem foi sua primeira professora?
Minha primeira professora?
Ai.
Nossa, foi no jardim, a dona Maria José.
Ah, aqui em Monte Alto?
Não, eu moro em Jaboticabal, né?
Lá, Maria José, professora de lá?
De lá.
Sônia, quem foi sua primeira professora?
A minha primeira professora foi a dona Celita. Eu morava numa fazenda próxima a Brodowski. Nossa, eu amava essa professora. Uhum. Acredito eu, né, que ela já nem deve estar aqui entre nós, deve estar junto do pai.
Certo.
Nós estamos recebendo a professora.
Parabéns!
Através dessa professora, parabéns e um abraço para todos os educadores,
colegas, né?
Todos os nossos professores e professoras. Minha esposa também é professora.
Eu tenho
Maria
também.
Helena, parabéns, nossa prefeita, obrigada, professora.
Obrigada, João. Obrigada a todos. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Fiz questão de vir aqui, ocupar um espacinho aqui das meninas para cumprimentar as minhas companheiras de missão, as professoras. Todas as outras profissões acabam passando pelas nossas mãos, né? A responsabilidade de ser professor, de ser mestre, de ensinar. E tal qual assistente social, a gente também dentro da sala de aula, a gente trabalha o emocional desses meninos, a gente tem o contato com as famílias e a gente colabora muito também no desenvolvimento, né? No desenvolvimento dos nossos meninos. É, em nome da RECA, em nome de todos da Secretaria Municipal de Educação, eu quero deixar o meu muito obrigada mesmo a todos os nossos pares, professores, dizer que a gente acompanhou, e eu acompanhei na pele no início aí com a pandemia, a dificuldade que a gente teve, né, de sair da lousa e do giz e ter que entrar para a era digital, que antigamente, João, o professor não podia nem chegar perto do celular, e depois nós tivemos que usar o celular como um meio de comunicação com os nossos meninos, né? A gente sabe do trabalho da assistência também, que cuidou muito desses nossos meninos enquanto eles estiveram fora da escola. Também cumprimentar também o Conselho Estelar, que fez um acompanhamento desses meninos para a gente também. Mas dizer da alegria de nós, professores, em podermos ter agora dentro das nossas escolas esses meninos de volta. A gente se sente muito feliz. O trabalho que tem sido realizado por cada um deles, João, cada um deles nesse acolhimento de volta, entender o que aconteceu nesse período dentro dos lares, fora da escola, as orientações ainda por conta da pandemia. E posso dizer, porque eu tenho acompanhado muito, muito junto com a secretaria, tá todas as escolas, creches, projetos, tudo de parabéns. Porque realmente, João, tudo está sendo feito da melhor maneira possível, né? Tanto que as comissões estiveram rodando aí, e salvo a questão do álcool, que a gente já fez, inclusive, a dispensa de um funcionário, pelo erro que aconteceu, a gente sabe que tudo está maravilhosamente bem organizado dentro das nossas escolas. Os professores estão fazendo acolhimento, funcionários estão orientando o distanciamento, os meninos estão usando máscara, o álcool em gel, lavando as mãos. A Sabesp foi parceira, deu também as squeezes para que cada um beba água no seu potinho. Então, isso é muito importante. E dizer realmente dessa missão de ser professor, que a gente já nasce com isso.
Com,
né?
Bom,
um dia,
né,
me perguntaram, Maria Helena, quando você descobriu que você ia ser professora? Eu não consegui até hoje me ver em outra profissão, porque realmente, né, João, a gente já nasce com a, como vocês nasceram com os dons, né, de ser aí assistentes sociais, nós nascemos com o dom de ser professores e a gente sofre junto. A gente sorri junto, mas a gente está ali lutando sempre, né? Então, a você, professora, a você, professora, né? E em nome hoje também, aniversário da RECA, nossa secretária da Educação. Então, RECA, um abraço a você, né? Ela está em São Paulo hoje, junto com a família. Já falamos com ela hoje pela manhã. Mas hoje é o aniversário dela, no dia do professor. Então, em nome da RECA, em nome de todos da Secretaria da Educação, eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou professora, estou prefeita, porque professora Maria Helena, lá na Câmara, enquanto vereadora também, professora Maria Helena, que eu acho que a gente tem que ter muito orgulho daquilo que a gente é. João, minha primeira professora foi a dona Isabel Bidim. A dona Isabel Bidim, que ela está aí, uma pessoa maravilhosa, uma cristã exemplar. Eu estudei na escola isolada do bairro do Rumo. Eu me lembro como se fosse hoje daquelas carteiras de madeira. Ali nós tínhamos um poço que a gente retirava a água. Ali nós ajudávamos a lavar os pratos, a limpar a escola. Era muito seriado, João. As quatro séries ali, todo mundo junto. Quem estudou no sítio sabe do que eu estou falando. Banheiro de fossa.
Você estudou no sítio?
Sim.
Você chegou a dar aula no sítio também ou não?
Muito, com a Marlene, com a sua esposa. Trabalhei com a Marlene. Eu lembrava, eu e a Marlene, quando a gente descia as serras, eu brincava com ela, que o motorista levava a gente pela manhã.
E a gente já passava aqui na cozinha piloto e já pegava os garrafões com sopa para levar, né? E eu falava para a Marlene, segura de um lado, porque assim, a gente passava, ia recolhendo os alunos, montava na perua junto com a merenda e a gente ia para a escola, né? E chegava lá quando chovia, principalmente na Serra da Inhumas e ali na Serra da Tabarana, a perua descia de um lado e entortava para o outro.
Nossa,
a Marlene lembra disso, ela vai poder te contar.
A compensação também era muitas vezes as lembranças que os alunos traziam para as professoras. Ovos,
abobrinha,
pão feito em casa, tudo, traziam as professoras.
Eu trazia até galinha viva.
Isso, é verdade. Os alunos levavam. Mas vocês não aumentavam a nota por causa disso, não, né?
Olha, jamais.
Você lembra quem foi sua primeira professora?
A Dona Isabel Bedim foi minha primeira professora. Eu não fiz
qual escola?
Lá na escola isolada do bairro do Rumo. Eu lembro até hoje, um desses dias eu estava lá no sítio do meu pai e eu passei para ver, ela foi desmanchada a escola, agora sacana, né? E eu lembro de uma parede que a Dona Isabel, era um lugar muito simples, né? Então, com muito carinho, a gente tinha a mesa da merenda que ficava na frente e ela desenhou uma Mônica. E até hoje, se eu fechar os meus olhos, eu consigo ver a Mônica que ela desenhou pra gente ali. Era muito seriado, João. Primeiro, segundo, terceiro, né? Quarto. E ali ela repartia as lousas no meio para que a gente pudesse, né? Então a gente ouviu um pouquinho do nosso, mas já ouviu que os outros também estavam aprendendo. Ah, eu lembro das festas juninas que nós fazíamos no sítio, aquela fartura, né? Cada mãe fazia um prato ali, ali a gente comemorava, confraternizava. E depois aí eu vim para a cidade para estudar no SESI. Mas o meu início, né, não fiz educação infantil, porque na época nem tinha, né? Tantos anos atrás, nem fiz educação infantil. E ela já conseguia ali com 7 anos de idade alfabetizar ali toda a molecada ali da roça, né? Então, olha, era um negócio que deixa muita saudade.
A Verônica Marília Galvão mandando um abraço especial para todos os professores, especialmente para os professores da IMEB Joana D'Arc.
Exatamente.
Certo, para todos eles, né? Parabéns mesmo.
Não, e vamos dizer, olha, né, João?
Falando nisso, segunda-feira, o governador disse que 100% volta atrás na rede estadual. Rede municipal volta 100% ou ainda não?
Nós ainda não conversamos, né, Felipe? A RECA vai estar vindo aqui para a gente conversar provavelmente.
Mas segunda-feira continua do jeito que está.
Normal. Essa semana ainda normal. E aí a partir da outra semana.
Certo.
Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. A gente, não sei se as meninas já colocaram um assunto, até a gente foi abordado agora em relação aos nossos moradores de rua, porque eu saí da prefeitura para vir, nós somos abordados aqui.
Tá falando.
Vamos ver se agora, né, Sônia, a partir de segunda-feira eles já estão no prédio novo.
Exatamente.
Para poder acalmar o coração das pessoas.
Nosso vizinho aqui.
Meu
vizinho. Com regras, conforme foi acordado na reunião. E se Deus quiser, nós vamos trabalhar com sucesso.
Vai ser, eu tenho certeza. Se a população nos ajudar,
sim,
não der esmola,
a
não der produto para que eles possam trocar, né?
Pelos corotinhos, né, Maria Helena?
A gente teve também denúncia, João, da pessoa, às vezes ela acha que ela está fazendo bem. Ela passa num lugar, coitadinhos, e vai lá e doa corote para eles. Gente, não pode, né? Então, por favor, não dê bebida para eles, não dê produtos para que eles possam trocar. Por quê? Eles estão fora de si, eles estão doentes, eles precisam se tratar. Ninguém vive nessa condição subhumana de rua porque quer. Eu não tô aqui para julgar o que aconteceu na vida da pessoa que ela está nessa situação. E dizer mais, João, uma ação que foi realizada também lá já no centro de lazer de pessoas que eram, assim, fora da lei, que estavam junto com eles, usando a vulnerabilidade deles para se esconder da justiça. Então, a polícia está muito em cima de tudo isso para separar o que é pessoa de vulnerabilidade, que a assistência cuida, e o que são pessoas fora da lei, que aí é com a justiça.
Assistência, saúde, né? Nós vamos estar juntos nesse trabalho.
E hoje cedo começou todo lá no centro de lazer. Aquela quadra do centro de lazer lá. E olha, o Juliano está me mandando também que aquela reclamação do bueiro na Avenida Fujita já foi atendida, já foi resolvida também.
E também uma outra reclamação que foi feita, não sei em qual mídia social, até a gente estava em reunião no gabinete, de uns entulhos que estavam
na rua
Herculano
Bramento, ali no antigo do Monte Alto Clube.
Isso, já também o Juliano já desceu com a equipe lá. Tava,
eu falei com
era uma
também.
Questão do proprietário, mas a prefeitura está lá fazendo a sua parte. É uma das falhas da prefeitura, e a gente conversou inclusive na reunião agora, a questão de fiscais. Mas nós já estamos aí, não posso contratar, né, pela 173, agora não consigo fazer a contratação. Mas nós já estamos, assim, buscando também soluções para que a gente possa resolver o problema da falta de fiscalização dentro do município. Ainda é algo que está falho no município, mas nós vamos resolver.
Aqueles entulhos lá na calçada da Herculano, o Jurano está passando, que já estão fazendo também.
O que eu acho muito bacana, João, é a disponibilidade e a parceria dessa equipe do Juliano. A equipe do Juliano é o seguinte: você passa um problema, é rapidinho. Então é isso que a gente precisa. A população passa o problema pra gente, a gente passa pra equipe e a equipe vai resolvendo. Agora, se eu tivesse fiscais, eles já teriam notificado e aí a gente já tomaria as providências necessárias. Então é ainda algo que está falho na nossa prefeitura, é a questão de fiscalização. Mas pode confiar na gente que a gente já está buscando uma solução para isso também.
O parquinho tem uma data para ser reaberto ou não?
Hoje pela manhã, a nova presidente do Conselho de Pessoas com Necessidades Especiais. Ontem. Eu até quero deixar um beijo para ela, a Elaine Maravilha.
Nós tivemos uma reunião ontem.
Elaine, isso mesmo.
Porque esse conselho também está na pasta da Secretaria
isso.
de Assistência.
Parabéns,
e nós...
assistência.
Conduzimos novamente o conselho, né, a ser ativo, e a Marabita do RH, né, Elaine Marabita, ficou como presidente.
Presidente. E assim, o que a gente ficou muito feliz, João, é que foi a participação de toda a sociedade nesse conselho, isso. opinando, elegendo, participando. É isso que a gente precisa.
E você vai ver com ela, mas tem uma previsão da reabertura?
Então, ela foi lá hoje, ela esteve lá. Algumas quinas ali, que inclusive o Kleber e o Juliano vão atrás para a gente poder emborrachar e colocar uns pneus no tronco das árvores, porque a gente tem medo que as crianças possam vir a escorregar. E a gente estava falando também, inclusive, que foi levantado lá na reunião do conselho, um brinquedo adaptado a crianças um pouquinho mais obesas. Porque
exatamente.
O brinquedo que foi comprado é para até um tamanho de criança. E hoje a gente sabe que nós temos crianças magras, crianças um pouquinho maiores. Sim. Então a gente vai comprar o adaptado para as crianças maiores.
Porque a criança que tem o probleminha, ela não vai saber se ela pode ou não ir
se
no brinquedo menor,
claro.
Entendeu?
Então é isso. Preparado mesmo.
Exatamente. Nós estamos na busca, João, de fazer a reabertura até o dia 23.
Final de outubro, agora o início de novembro.
Eu tenho uma reunião essa semana com o vereador Thiago Cetrone, que inclusive foi ele que teve a sugestão de fazer esse trabalho a crianças com necessidades especiais, fazer realmente essa inclusão, que é o parquinho, antigamente a gente não conseguia atender a esse tipo de demanda. Eu acho que vai ser muito bonito, porque nós vamos colocar todas as crianças juntas. Era muito triste quando a mãe levava o seu filho com alguma necessidade, ele tinha que ficar separado porque não tinha um brinquedo adaptado para ele. Agora tem, né? Então e a manutenção, a reorganização, as pinturas. A única coisa que foi visto é que, por exemplo, no tanque de areia tinha uma quina. E aí isso é coisa de mãe, né? A gente já chega e bate o olho.
Já colocaram tudo isso, né? A Cássia Licurce também, que foi a nossa presidente anterior.
Vamos agradecer porque ela também
muito
foi
a presidente. E a coincidência é que ela também tem a filha, né? Então, assim, a maioria das pessoas que estão lá tem algum tipo de situação que se identifica no conselho. Foi assim, muito bom.
Eu acho muito bacana, João, que as pessoas venham participar. Por quê? Como que eu posso falar, por exemplo, dessa questão da acessibilidade, de algo que eu não conheça? Então, a gente tem todos os tipos de pessoa nesse conselho.
Exatamente.
E aí, o que aconteceu? As mães. Mãe já é aquilo que, assim, que quer o máximo e o melhor para o seu filho. Ainda a gente tem elas como presidentes de conselho. E é muito bonito porque tanto a Cássia como a Elane, como todos os outros membros, são todos amigos. Então essa discussão vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente consiga fazer a transformação na sociedade. O parquinho vai ser reaberto, vai ser um sucesso. A gente vai poder oferecer essa qualidade para todas as crianças. A gente não fala que é uma cidade para todos. Então o parquinho tem que ser um parquinho adaptado para todos. Segunda ou terça tem uma reunião com o professor Thiago Cetrone. Quero aproveitar aqui também e cumprimentar os nossos vereadores que são professores, professor Thiago, professor Baltazar. Não sei se nessa gestão tem mais professores. Felipe, tem? Eu acho que é o professor Baltazar e o professor Thiago. Na legislatura passada, professor também, professor Murilo se formando. Ah, ele se formou pela Univesp, né? Então, professor Murilo. Na gestão passada, nós tínhamos a professora Maria do Carmo, éramos numa grande equipe de professores. Se me fala a memória, o Paulo Carello também é professor.
É professor também, o Paulo.
Então, Paulo Carello, e se alguém me desculpe se eu esqueci de mais algum professor ali na Câmara, mas eu quero cumprimentá-los também pelo dia do professor.
Bom, nós já falamos sobre isso, você vê aqui, olha, energia, o pico de energia em algum bairro, São Miguel está sem água o dia todo ontem, bom programa aí, corte de energia. Nós vamos falar no outro programa também,
João,
com você.
Foi uma parceria grande da prefeitura. Eu conversei com o Bicudo muito sobre isso. Ele fez até um programa de TV, que deve estar nas mídias sociais, falando sobre isso. Juntos a gente vai estar cobrando. Semana que vem também nós teremos uma reunião com o pessoal da CPFL. Está uma pouca vergonha isso no município, realmente essas faltas de energia, que está gerando muitos gastos para as pessoas, né? E a gente tem essa grande preocupação também, como eu disse já no programa.
O Marcos Manzotti também não é professor, ele deu aula sim. O Marcos Manzotti, professor também.
Ele ainda chegou a comentar que ele trabalhou com a dona Renê Badur.
Foi, trabalhou com a dona Renê,
professor
isso
Marcos
mesmo.
Manzotti.
Certo.
Se tiver mais algum, manda aqui pra gente que a gente cumprimenta a todos aí enquanto professores.
Tá certo. Bom, Sônia, muito obrigado pela sua presença aqui. Dia 18, então, nova casa
nova.
Aí para.
Né? Vida nova.
Casa nova aí.
Vida nova.
Obrigada. E, aliás, segunda-feira tem casa nova também para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
Isso, o Fabinho já está aqui do lado, aqui da Rádio Cultura, já trouxe a equipe toda dele para cá, já estão organizando. Ontem o pessoal da TI já estava colocando os computadores. Por quê? Nós queremos fazer com que as secretarias do município elas estejam mais próximas da população. Então, estando aqui, já vai estar perto da Casa da Lavoura, já vai estar
junto com a Casa da Lavoura, né?
Isso, junto do sindicato, que é também aqui do lado. É uma forma da gente promover uma integração e poder fazer essa parceria de meio ambiente e agricultura, porque a secretaria ela não é só de meio ambiente e agricultura. Então, é muito importante. O Fábio está super disponibilizado, super aberto realmente a entender as demandas, faz parcerias com a Regina em relação à segurança na zona rural. E a gente está trabalhando em equipe, João, em equipe para a gente poder realmente resolver os problemas. Quero agradecer a Thaís também, aproveitar a oportunidade publicamente do trabalho que ela faz com os nosso pessoal do PAD, que é o Programa de Atendimento ao Desempregado. Então, se você estiver desempregado, vá à assistência social, procura as meninas, conversa com elas estão abertas a ajudar. Algumas pessoas reclamam, João, porque às vezes as pessoas elas não gostam de regras. E a assistência social promove regras também.
Claro.
Diferente do que muitos falam, e eu já estive aqui por muitas vezes defendendo, a assistência social... Tanto que o Fundo Social, que o Carlinhos é presidente, ele não entrega a cesta. Porque se o fundo entregasse cesta, seria política. E ele não
falei aqui
fazer...
agora sobre isso.
Então, ele não quis fazer política. Ele disse o seguinte, quem é técnico para poder dizer se a pessoa precisa ou não, são as meninas formadas em assistência social. Então, ele arrecada as cestas pelo Fundo Social e elas que são técnicas, que fazem as visitas, que dizem quem precisa ou não. Então, se você precisa, se você sabe quem precisa... Procure assistência social. Você está desempregado? Procure assistência social. Eu acho que a gente tem que também, João, um recadinho até que a gente recebeu hoje, eu achei tão bonitinho lá na prefeitura. Prefeita, a gente precisa aprender a parar de lavar roupa suja na internet, né? Se a gente for conversar com os cargos, eu acho que a gente resolve melhor. É uma senhorinha, e aí ela quis ligar lá para falar isso, mas eu achei tão bonitinho, ela falou assim... Ah, não é porque a gente... Eu pego aí o celular pra ver e a gente começa a ver. Aí hoje é verdade, amanhã aquilo já é mentira, a gente que é mais velho fica um pouco perdido. Então, eu acho que a sabedoria de quem tem mais idade, realmente... Vamos parar de lavar roupa suja na internet? Você tem um problema?
Procura
os departamentos. Posso te garantir, tá todo mundo de braços abertos. Inclusive, João, acabamos de ter... O Joaquim está lá, hoje pela manhã está trabalhando, estamos em reunião desde cedo. Algumas ações de saúde que a gente também quer promover para melhorar, de acolhimento. E a gente está ali conversando, buscando ideias para sentar com a secretária, para discutir. O que a gente quer realmente é resolver os problemas. Ó, e dia 28 agora, João, só para dar esclarecimento, nós vamos fazer lá na licitação para o chamamento de médico. Pediatra e ginecologista. Por quê? Porque nem pediatra e nem ginecologista vieram para o concurso público. E nós não podemos deixar o nosso pessoal sem atendimento.
Tá certo.
Então, vamos fazer dia 28 e depois eu venho falar para vocês o resultado.
Tem um convite especial aqui, olha. Para professores e demais profissionais da educação. Dia 17 às 8 horas, que é domingo agora, da Igreja Universal, aqui próximo da Rádio Cultura. Estarão fazendo uma homenagem ao dia do professor. E você... é nosso convidado especial. Estou convidando você, Maria Helena.
Eu recebi 17, do Ricardo esse convite. E eu quero dizer a respeito da Igreja Universal.
Após uma recepção a todos com o café da manhã.
Que delícia.
Tomar um café domingo aí.
João,
tá certo?
Eles fizeram para as pessoas da saúde. Foi lindo. Eles deram uma bênção. O Joaquim esteve junto acompanhando o pessoal da saúde. Foi lindo. Eles fizeram para o pessoal da segurança também, a Regina, com todo o pessoal da segurança. Legal. Do município. Foi linda a bênção, a Regina ainda comentava. E vou dizer, agora vai ser com o pessoal da educação, e tenho certeza que eles vão chamar assistência e outros departamentos, que eu acho isso muito, muito bonito por parte aqui do pessoal da igreja. Já na campanha a gente acompanhou alguns cultos, deles falarem o quanto a gente precisa se fortalecer em Jesus para a gente continuar essa caminhada. Ô João, eu gostaria que você mostrasse aquela imagem.
Do que? Deixa eu ver aqui, a professora Carmen Salvaterra, lá em Jundiaí, que está acompanhando o nosso programa, mandando um abraço para todos que estão aqui no estúdio e para todos os professores.
Carmen, um beijo para você. Carmen, trabalhei, eu e a Marlene também, trabalhamos juntas também.
Que imagem
a
você quer
Carmen
ver?
É maravilhosa. Ó, aqui que o Juliano está colocando do álbum.
Isso aí, ó. Então, para não jogar pedra, não. Isso aqui é para espantar os pombos da praça.
Isso, eu tô falando desde a
semana passada. E as pessoas estão jogando pedra. Ah. Parece que é aqui, olha. Tira o alvo, não é tira o alvo, não. Vamos colaborar, gente. A praça é sua. A praça é do povo. Então, vamos lá. Não é para jogar pedra, não. Algumas pessoas estão jogando pedra.
João.
Quebrou, infelizmente. Olha. Amanhã nós vamos falar mais sobre esse assunto, tá bom?
Fico chateada, porque a gente compra, a gente já colocou o sonorizador para tirar os pombos.
Claro.
A gente já comprou esse
para resolver o problema.
Sabe como chama isso? Isso chama olho de gavião. E eu tô falando desde o dia que colocou, Sônia. Como ele realmente parece um tiralvo, as pessoas estavam jogando pedra. Agora quebrou. O que vai acontecer? Volta os pombos.
Volta.
A gente já tem o problema da sujeira que às vezes as pessoas deixam.
E
se
amanhã,
a população não colabora, a gente não consegue.
Amanhã nós vamos falar sobre esse assunto. Professor Marilena, nossa prefeita, um abraço para você e um bom trabalho.
Olha, um abraço a todos vocês. Finalizamos o programa de hoje com o dia do professor, o dia do mestre. Que Nossa Senhora esteja no coração de todos, cobrindo com o manto. Que Jesus derrame o seu sangue sagrado sobre cada um, dando força, sabedoria, discernimento, e continuem com esse amor no coração. Ser professor é bênção de Deus e é dádiva e grande missão. Um beijo a todos os pares professores, muito obrigada. Ao mestre, com carinho.
Parabéns também para todos os professores, em especial da Manuel Carvalho. Estão mandando aqui um beijo e um abraço para todos os professores e professoras.
São umas lindezas.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus, Covid-19, é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura. Música e informação.
O Sabenhago sabe que momentos em família têm que ser especiais. E é para isso que estamos aqui. A gente corta, organiza, ela atende com carinho, oferece o menor preço, empacota e faz tudo pra te agradar.
Linguiça Toscana Frimeza, quilo no Savigan e pague R$15,80. Molho de tomate Fujini tradicional, sachê 300 gramas, R$0,99. Sobrecoxas de frango congeladas Seara, soltinho, 1 quilo, R$13,95. Leite condensado Jussara, semidesnatado TP, 395 gramas, R$3,99. Patinho quilo, R$35,90. No cartão Savenhago, R$32,90.
Savenhago, família é bom demais.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Vem pro Foto Central você também. No Foto Central você encontra os brinquedos mais divertidos para o Dia das Crianças. O Foto Central recebeu lindos brinquedos para todas as idades. No Dia das Crianças, toda criança quer brinquedo. E brinquedos é só no Foto Central, o mundo encantado dos brinquedos, onde você encontra tudo, paga mais barato e dividem até 10 vezes no cartão. Foto Central aceita cartões e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
É hora de prevenção. O mês de outubro é voltado para campanhas de conscientização sobre o câncer de mama. Afinal, cuidar de sua saúde é um dos maiores atos de amor próprio que você poderia praticar. Portanto, independentemente do diagnóstico deferido, lembre-se de que seu corpo é a sua maior riqueza e merece ser tratado como tal. Ou seja, nutrido com muito amor e com os cuidados necessários. Outubro Rosa, eu apoio esta causa, uma campanha da...
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Filé de peito de frango sem osso e sem pele congelado Gonzales, pacote quilo, R$16,99. Colchão mole seto moído quilo, R$33,99. Lombo suíno quilo, R$19,98. Chocolate soufflé Nestlé ao leite, 50 gramas, R$2,99. Macarrão basilar semolado espaguete, 500 gramas, R$2,99. Sabonete marã, 90 gramas, R$1,09. Vinho tinto suave chapinha, 750 ml, R$9,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda, baixe o novo aplicativo Cogiba Mais e acesse o encarte de ofertas e promoções exclusivas.
Boa tarde. A Câmara aprovou um novo sistema de cálculo do ICMS, o Imposto Estadual sobre Combustível. O preço, o cálculo hoje, tem uma alíquota fixa, mas é calculada sobre um preço final variável, que é corrigido a cada 15 dias. E é mais ou menos assim, é a média ponderada, a gente não sabe certo, né? A Câmara está propondo que seja como os impostos federais sobre litro, e não sobre preço. E aí, com isso, o presidente da Câmara acha que vai cair em 8% o preço do combustível. Mas ainda vai para o Senado. A propósito, o nosso combustível ainda está custando, pegando a média mundial, 20% menos. Embora, claro, quem enche o tanque sabe que está caro. Mas pagaria mais se tivesse na Inglaterra, na França, na Alemanha, por exemplo. A indústria automobilística está sentindo a crise. Uma que vai faltar chip. Está faltando chip até para o novo Apple 13. Estão diminuindo a produção por falta de chip. Isso é novo problema mundial, problema moderno. Está faltando chip para a indústria dessa área, né, da informática, do mundo digital. A indústria automobilística no Rio Grande do Sul, a GM, produziu menos, exportou menos, a indústria de tabaco lá também, mas, né, a indústria de celulose e papel já tem um crescimento de 118% nesse ano. De um modo geral, a indústria gaúcha, a indústria de transformação, está tendo o maior sucesso, né? Um crescimento de janeiro a setembro de 34% nas exportações, o que mostra e prova a retomada, inclusive na indústria. Né? E mostra também o mal que fizeram aqueles que se aliaram ao coronavírus para apostar contra o país no ano passado, para fechar emprego e fechar empresa. Né? É o que estavam querendo. Bom, ontem de manhã, um bando de arruaceiros do MST e da Via Campesina atacaram o prédio residencial, digamos assim, alugado para escritório da Associação dos Produtores de Soja em Brasília, no Lago Sul, numa quadra do lago, né, que só tem uma saída, mas não apareceu a polícia para fechar a saída. Vandalizaram, quebraram, jogaram pedra, quebraram vidro, pintaram parede, fizeram miséria. E assustaram muito a única pessoa que estava lá dentro, uma senhora zeladora, que se trancou no banheiro com o celular e procurando avisar. Foi uma coisa terrível, foi um alerta, né, para todo mundo, e esvaziou aquela frase bonitinha do arcebispo de Aparecida que falou em o Brasil amado não pode ser o Brasil armado. Esvaziou, né, porque tirou as razões. Agora, por outro lado, Roberto Jefferson volta à prisão por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Ele passou uns 30 dias no hospital, estado de saúde muito grave, uma persistente infecção urinária, uma descompensação da diabetes, teve que fazer um cateterismo, mas volta à prisão. Vocês vão me perguntar por quê? Ele foi condenado a quê? Não, não foi condenado. Ele está preso. O ministro Alexandre de Moraes escreveu agora, mandando de volta para a prisão, que é imprescindível e necessário para garantir a ordem pública. Eu fiquei pensando, será que ele chefiou esse ataque à ProSoja ontem de manhã? Porque aí sim foi um ataque à ordem pública. Eu só vi ele fazer declarações, né, verbais. Né? Eu não vi nenhum ato dele contra a ordem pública. Qualquer jurista sabe distinguir uma coisa da outra, né? Mas, enfim, queria registrar isso aqui, porque são fatos que vão agredindo a cada um de nós, brasileiros, né? Na nossa liberdade, na nossa necessidade, no nosso direito de democracia. E eu queria concluir com uma observação política: a briga de Ciro Gomes rompendo definitivamente com o lulopetismo, fez uma mensagem de 6 minutos ontem, disse que o que fica marcado no tempo de Lula é a corrupção, no tempo de Dilma é a incompetência, né? Acusa Lula de tramar pelo impeachment de Dilma, né? Lula reagiu dizendo que a Covid atacou o cérebro de Ciro Gomes, mas o que a gente viu é o seguinte: Ciro Gomes decidiu que não é mais terceira via, né? Que é aquela via que já se coloca em terceiro lugar, né? Ele quer ser a opção a Bolsonaro e tirar a Lula do caminho, e tirar o PT do caminho, né? E marcar uma posição muito firme anti-Bolsonaro e anti-Lula e anti-PT também. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Música. Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Filé de peito de frango sem osso e sem pele congelado Gonzales, pacote quilo R$16,99. Colchão mole seto moído quilo R$33,99. Lombo suíno quilo R$19,98. Chocolate soufflé Nestlé ao leite 50 gramas R$2,99. Macarrão basilar semolado espaguete 500 gramas R$2,99. Sabonete maran 90 gramas R$1,99. Vinho tinto suave chapinha 750 ml R$9,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda, baixe o novo aplicativo Cogiba Mais e acesse o encarte de ofertas e promoções exclusivas.
Vem pro Foto Central você também. No Foto Central você encontra os brinquedos mais divertidos para o Dia das Crianças. O Foto Central recebeu lindos brinquedos para todas as idades. No Dia das Crianças, toda criança quer brinquedo. E brinquedos é só no Foto Central. O mundo encantado dos brinquedos. Onde você encontra tudo, paga mais barato e dividem até 10 vezes no cartão. Foto Central aceita cartões e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central.
Das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Sexta-feira, 15 de outubro de 2021. Temperatura máxima de 31 graus. Previsão de chuva com 20 milímetros. Isso significa que pode chover até 20 litros d'água por metro quadrado. Se cair realmente tudo isso, cachorro vai beber água em pé.
Boletim das estradas.
Aí, malandrão.
Amanhã de quarta-feira, na SP-300, rodovia Marechal Rondon, exatamente na base operacional da Polícia Rodoviária em Lins, região de Cafelândia, a Polícia Rodoviária surpreendeu e abordou um caminhão tipo carreta, conduzido por um motorista de 60 anos e um ajudante de 24 anos. Ao vistoriar o caminhão, localizaram dois fuzis AK-47 com 258 munições e 4 toneladas de maconha.
Vixe!
Maconha para mais de metro. Indagados a respeito, informaram que a maconha e as armas seriam entregues na nossa simpática cidade de São Carlos.
Como é que é?
Diante da situação, a ocorrência foi apresentada na Polícia Federal, em Bauru, onde tudo foi apreendido.
Graças a Deus.
Os dois elementos foram autuados em flagrante por tráfico e porte ilegal de arma de fogo e já estão na tranca à disposição da justiça.
Ô, diabo, tudo ia tão bem, agora me dá.
Lá vou eu ver o sol nascer quadrado outra vez.
Com a justiça não se brinca.
A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência.
Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta sexta?
Zezé, tudo que vai e volta. Porém, cuidado, nem tudo que volta encontra o que deixou.
Falou.
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana para você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Bem, Paulo, a seleção brasileira foi bem, né?
Foi bem. 4-1 em cima do Uruguai, jogou bem.
Bem, graças a Deus, São Paulo empatou.
Na reestreia, na volta do Rogério.
Porque São Paulo ainda é assim, sabe que ganhar não ganha.
Pois é.
Perde o empate, então vamos torcer para empatar. São Paulo empatou mais uma.
Ficou dentro do previsível, né, Moreira?
Tudo bem. Hoje tem mais 4 partidas pela Série B e vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.